Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 6. O hóspede achava-se realmente bem aboletado. Mesa, bacia de rosto com uma toalha, chinelos. O ar é que não tinha por onde arfar senão pelo telhado, visto como as paredes subiam até as telhas, e as duas portas interiores, uma para cada lares, parece que há tempos não se abriam. Como o diabo se explicava de levarem as paredes divisórias ao teto, em clima tórrido? Pensava o prassiano. No mais, com muitos armadores, bem caada, com a sua barra de corsara pintada de verde e encarnado. Precisou abrir uma das malas para mudar os chinelos, porque os que ali havia de trança portuguesa eram quentes, e também para meter-se no seu paletó e calça de brim, mudar camisa, e se ter a redomala preta de pregaria para o meio da casa, meteu a chave e abriu. Não encontrava mais camisa limpa. Era preciso ir a outra mala. Feito mesmo, foi remexendo. Ainda não havia tocado naquela. Estava tudo direitinho como lhe sair de cada espaço, aproveitado com usura, a roupa leve por cima, a pesada embaixo, as meias para um canto, as gravatas, os botões, os alfinetes, os frasquinhos de cheiro de amoníaco, os remediozinhos previdentes. Plantava ir agora ali a desordem, alterando, machucando. Quanto capricho, quanto amor subia dali. Mãos de mãe, que desprezara por causa do padrasto. De esposa, bem de que ele não gozara ainda. As que arrumaram aquela roupa, os cuidados ali acumulados uns sobre outros, as saudades, eram não menos caras de irmã. E patética e suave surgia daquela mala alma da família, que ele não julgar querer tanto, dentre tudo persistindo a lembrança dos amores que por lá deixara. Ah, destino! Mas não havia jeito senão ter partido de Goianinha. Vira-se forçado. Apontado como cúmplice no assassinato do padrasto, os tios e mão deste. Estavam vendo a hora em que o levavam pelo cós, visto no processo a coisa ir se complicando. E o Silveira? O Silveira é que sabia bem que ele não fora mandante do assassinato. Verdade seja que se achava bastante intrigado com o padrasto e tio por causa de Martinha, e que não entristeceria com a morte deste, de que resultaria até uma boa herança para sua mãe. Levar, porém, isso até o desejo do homicídio, não era para ele secundino. Viajara com Silveira do Recife para Goianinha no dia em que foi cometido o crime no Mossoró. O Silveira seria uma testemunha excelente a seu favor. Sabia perfeitamente de todas as suas passadas, naquele tempo, e dispôs-se a mudar de roupa. Entretanto, veio-lhe o apetite para o banho. O ré era perto, via-se pelo verde negro das árvores. Pôs a toalha ao ombro, tomou o chapéu e saiu. Ninguém na frente da cá onde o sol, batendo de lado, enesgava pelo alpendre uma claridade quente e aluarada. O dia doía na vista. O caminho, calcado no limbo do pátio, e por entre o trem-estreleca que aqui das nas malacaxezas do pedregulho penetrar no bamburral. A ópia das primeiras árvores do longo bosque é adjacente ao percurso do rio, aninhava-se uma casa de palha, com a sua cumieira aguda e o seu terreiro bem varrido. Secundino adiantava-se para lá. Um homem, que chegara à porta, parecia tentar para ele. Com pouca demora, aparecia também uma mulher, do interior, como que a chamado do homem. Depois, mais um rapaz, notando que reparavam para ele. Secundino vai observando-os por sua vez. Mas, fera, o homem se lhe encaminha, fazendo sombra nos olhos com a mão, e no que reconhece o moço, exclama para a mulher. É o Secundino mesmo, Palu, esquincando para... É o doutor Casta, do velho camarada Silveira. O Silveira? A Carolina? Só por Deus, minha gente. Por que não me pediram as alvíceras? Alvíceras deviam pedir a eles, explodia a Carolina. E o seu Secundino Modic, que estava mais magro. E como ficaram as gentes de Goianinha? Que andava fazendo por aquelas alturas. Eles tinham batido por ali atirados pela seca. Seu major já sabia da vinda, quando ele soubesse. A sua dona Guida era uma fulô. Que pessoa de bem. Que coral aberto. Por ali, a bem dizer, nem era pobre estando junto dela. Depois, o Silveira entrou a explicar ao Secundino a sua situação. A conversa era de vez em quando mais desenvolvida pelos apartes da mulher. Sentaram-se nuns paus, debaixo de uma ingazeira, ao canto da casa. Desde que deixaram Goianinha, metera-se para o Rio Grande do Norte, adonde possuías os seus bichinhos, na Serra do Martins. Com o auxílio de Deus ia vivendo. Mas porém quem nasceu para de réis não chega vintém. Se o pai que Deus tivesse no reino do céu não tivesse vendido o sítio mó de intrigas de partido, ó, depois da eleição do senador Cavalcante, então se a coisa era outra. Mas o velho pega e se há de compor as coisas com os adversário, que ele bem que lixe que com política ninguém bota a panela no fogo, que por adonde entre um sai dois, mais tarde ou mais cedo. Mas então o Silveira velho foi por isso que passou-se para Mossorá, cortava o secundino. E após não foi, mode não correr sangue. Liquidou o sítio por pouco mais de um nada. Queimou o menino, foi uma desgraça. Tinha enjeitado 5 contos de réis pela propriedade, e vai senão quando pocou por 2. Pagou o que devia lá. E largou-se com todo o rancho para Mossoró, fez todo esse negócio sem dar satisfação a nenhum dos filhos. Hoje em dia o sítio ia em bom andamento, e os filhos dos antigos senhorios trabalhando nele a jornal. Viera seca. No primeiro ano 3 vezes se plantou 3 vezes a lagarta comeu tudo, mas, pela graça de Deus, sempre houve uma ramazinha para os bichos. No segundo, nem quase pasto, legume nem para meizinha. Que havia de fazer? Bateu o pé pelo oco deste mundo, com a mulher e os fios, e com quem quisesse mais lhe acompanhar. Ele não lhe podia contar todo o sucedido, a vexames e agonia, de que não queria se lembrar mais. Padecimento passado é logo esquecido. Chegara enfim ao poço da moita, adonde encontrou cru cristão de Deus. E quando o inverno segurou, depois de você estar aqui arranchado, você não teve vontade de voltar? A perguntou o outro. A gente na sua terra sempre está no que é seu. Quando as chuvas pegaram direito, a impreensão dos arretirantes era só voltar para trás. Os que estavam ainda em marcha, como uns que ele ouvira ali, desejavam ter morrido antes nas suas terras do que se ter atirado assim pelos calos comenhos, e quando comiam. O pão que o diabo amassou. Casas como a de se a dona Neguidinha topavam lá uma vez na vida. E acrescentava, pela seca, antes ser-se bicho do campo do que cristão batizado, meu senhorzinho. O que estes olhos viram, o boi e o cavalo tinham quem os pensasse. Homem com homem, retirante com habitante, eram pior do que na história da cigarra que bater na porta da formiga. E exclamava, agitando a mão em um ímpeto nervoso, ó menos se soubessem lé, porém a esse respeito eram de uma ignorância triste. Não sabiam impor-se nem falar com as pessoas, aquelas gentes do sertão, uma vez arredadas de seus hábitos, eram como um boi numa sala. Nós era como a nego cativo. Como a cachorro sem dono. Bandoleiros por essas paragens de meu Deus. No crato e có, em várias partes, os senhores da terra enxotavam a pontapés o mísero foragido, e pontos havia onde matar um retirante e se pegava furtando as las lavras, cromo derrubar o da daninha maracanã ou uma raposa ladra. Um grande embaraço, explicava ainda o rio grandense, fora a filharia, que era a riqueza do pobre tanto para o sustento como para as caminhadas. Aqui vacilações temores que roubavam com o tempo confundiam o instinto. Antes de tomar para o Bananabuiú contava que quisera descer para o Aracate e então embarcar para onde houvesse trabalho. Mas se lembrava que no barco, de que se contavam horrores, a meninada ia morrer toda. Não tinham mais fé no inverno, parece que o tempo seria aquilo mesmo para sempre. Mas haverá de ser o que Deus permitisse, que sem a vontade do homem Laila de Riba não cai uma folha de pé de pau. Se fosse filhos grandes, ele teria navegado para o Aracate ou para a capital para aventurar a vida em outras paragens. Ao menos ia correr terra. Mas Deus Nosso Senhor permitiu de concluir que viessem dar naquela fazenda do senhor Quinquim Damião, e ficaram todos ali de morada. Foram ver palha na Varge das Bestas, distância de 3 léguas, cortaram madeira ali mesmo e fizeram seu ranchinho. Graças a Deus, a sua gente toda sabia lhe dar a satisfação do seu major e da mulher, que aquilo era mesmo uma dona, senhora do que é céu. Por derradeiro, Secundino falou-lhe no serviço que ele podia prestar-lhe indo depor no processo, e combinaram que tudo se arranjaria da melhor maneira.